A paz do Senhor.
Amém.
Podemos começar, irmã Maria dos Reis? Podemos, Jenny? Cadê a Jenny? Jenny fugiu. Menízia, podemos começar?
Vai ser matada.
Eu? Quem?
Não,
foi.
Podemos começar? Enquanto a Jenny não chegar, a gente não começa a escola dominical.
Pode começar, já estou aqui.
A paz do Senhor.
Amém.
Quero louvar o nome do Senhor pela sua vida, porque não foi aonde? Hein? Não foi fazer o quê? Não foi no mercado?
Ah, não foi no mercado, foi. Não foi
levar a carne, não foi levar o cachorro a passear. Entendeu? É, pois é, agora eu estou falando. Que Deus seja louvado pela sua vida, que retornou a esse segundo período de escola bíblica dominical. Agora nós vamos tratar um pouco sobre o desejo de mudar para glorificar a Deus. Se nós tivermos o desejo de mudar para glorificar a Deus, essas mudanças serão bíblicas. Só a partir de mudanças bíblicas que nós realmente teremos esse desejo de mudança, não porque nós vamos ser mais bem vistos, nós vamos receber algum tipo de benefício. Você foi divinamente capacitado para mudar. Ele te capacitou. Você foi divinamente capacitado para ser santo, para viver a vida que Deus nos chamou para viver. Não é algo que depende mais das suas forças. As pessoas, de uma forma moral, elas buscam mudar. Mas é uma mudança que ela é temporal. Eu sou por um tempo. Então, quando você pensa, por exemplo, nos alcoólicos anônimos, nós já falamos esse exemplo, eu vou falar de novo. A condição é, o cara ele entra com um processo para ele tentar impedir o desejo dele de crescer. Então, ele tem as reuniões dele, ele recebe uma ficha a cada um tempo da continuidade dele, mas se um dia ele passar na frente de um bar e ele tiver com alguma amargura, alguma angústia, ele não vai conseguir resistir, ali ele zera a contagem dele e vai começar tudo de novo. Com o cristão isso não deve acontecer. Se você realmente aprendeu a lição, se realmente o Espírito Santo ele te convenceu, você se arrependeu dentro daqueles três princípios que nós falamos, o que vai acontecer é que você vai mudar o seu jeito de agir. Não dá mais. Então, gostava de música, toda sorte ou espécie. Aí, quando eu me converti, eu peguei todos os meus CDs e sumi com eles. E aí eu entrei numa neura de que qualquer música que não fosse falando, que não fosse da Lagoinha, que não fosse das músicas gospel, era do inferno. E aí o que acontece, eu comecei a entender que muitas músicas, inclusive gospel, elas falam do inferno, porque falam de uma idolatria, de uma coisa eu, o homem no centro, que é uma mensagem tão danosa como letras de músicas que incitam o pecado. E aí você consegue fazer um balanceamento, você consegue... Está procurando piolho aí, ô Nicolas? Entendeu? Está procurando os cantos lá, né? E aí você tem que fazer um equilíbrio de que música é abençoada e o que não é abençoada, independente se foi um conjunto cristão que fez ou se foi Beethoven, quem quer que seja. Mas há músicas que não dá. E aí você, quando ouve essa música, aquilo tem que trazer algum mal-estar, alguma ojeriza. Músicas que falam de sexualidade, que falam sobre sedução, músicas que falam sobre pornografia, que rebaixam o contexto da mulher como objeto. E tem muita música mulher aí achando que é legal, que nem essa música nova da Anitta. É uma apologia à pornografia e à sexualização e à objetação, digamos assim, acho que é isso, né? Objetação da mulher. E todo mundo está achando que é legal. Não dá para ouvir. Não dá para encarar.
Ô pastor, eu acho que não só na questão da música, mas em tudo na vida. O que o apóstolo Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que é o que a gente pensar. Isso me edifica, isso não me edifica, isso está de acordo com os princípios e valores cristãos? fio, tudo na vida. Porque a gente já vai virar, porque a gente, se a gente for cortar tudo, a gente vai sair do mundo. Então, assim, é você avaliar se te convém ver, se te convém participar daquela festa, se, sabe? Então, é tudo na vida, você pegar esse versículo e filtrar. Me convém ir naquele lugar? Me convém fazer parte daquele grupo? É tudo na vida.
Frequentemente, quando as pessoas vêm à igreja com um problema, seu objetivo é se sentir melhor. Eles acreditam, erroneamente, que se sair do culto sentindo-se melhor foi um sucesso. Então, as pessoas elas vêm ao culto não para adorar a Deus, mas elas vêm para se sentir melhor. E aí o pastor, muitos pastores que não são pastores, eles sabendo disso, eles trazem uma atmosfera que faça com que as pessoas se sintam bem. Hoje as mega igrejas, elas são construídas de tal forma em que você entra de manhã, assiste um culto, depois você pode ir para um cinema dentro da igreja que tem lá, uma igreja tipo um shopping. Há igrejas nesse padrão. Tem a praça de alimentação. Então a pessoa ela se sente bem. Não quer dizer que ela se resolveu ou que o problema foi sanado. Simplesmente ela se sentiu bem. Igrejas têm se tornado em palcos de shows, em lugares que as pessoas elas alimentam o seu próprio coração. Então eu estou me sentindo bem, então essa igreja é boa. Eu já falei para você, a igreja boa é aquela igreja onde você se sente mal. Mal em que sentido? Mal porque é falado e exposto o seu pecado. Mal porque a condição que você achava que está certa, você está tendo a luz e sabe que ela está errada. Que vai gerar algum tipo de mudança na sua vida. Essa é a igreja que nós temos que buscar. Mas o ser humano, ele quer o quê? Manter-se nas zonas de conforto e na tranquilidade. Frequentemente, quando as pessoas vêm à igreja, seu objetivo é se sentir melhor. Eles acreditam erroneamente que sair do culto sentindo-se melhor, o culto foi um sucesso. Quando esse é o objetivo, muito frequentemente os problemas que os levaram ao cristianismo reaparecem e a sua tristeza se torna cada vez mais desesperadora. Se você não tomar o remédio certo, a enfermidade ela vai continuar e vai até se agravar. Se você não tem cuidado com a sua saúde, se você não tem cuidado com a sua alimentação, se você não se preocupa com os exercícios físicos, se você não se preocupa com uma leitura diligente da palavra, você vai ficar doente. E não tem imposição de mãos de pastor. Isso, esse tipo de coisa acontece lá na, acho que é Soichonoye, em que você impõe a mão para a pessoa e sai uma energia que assim aí entra lá e completa a energia da pessoa. Sim, há a oração de imposição de mãos na Bíblia, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não é a minha ação que vai fazer com que você fique melhor, que você fique correto. Não é assim. Não funciona dessa maneira. Quando esse é o objetivo de buscar apenas para se sentir melhor, os problemas que te levaram ao cristianismo reaparecem, sua tristeza se torna desesperadora. Quantas pessoas, eu já vi, talvez você já tenha visto, que chegam num culto de libertação e o demônio se manifesta, ou o pseudo-demônio. O pastor ora, aquela pessoa cai no chão, se estibucha, fica bem, e na outra semana, quem que de novo se manifesta o demônio? A mesma pessoa. Semana após semana após semana a pessoa ela continua manifestando o mesmo demônio. Mas por quê? Pessoas que recebem imposição de mãos e caem no poder do Espírito Santo, ficam lá 20 minutos deitado, se coloca um pano em cima, já fiz isso demais, coloca-se uma toalhinha em cima, como se o Espírito Santo estivesse trabalhando no coração daquela pessoa. Quando ela levanta, ela volta igual. Ué, que trabalho é esse? É porque você resiste ao Espírito Santo. A Rosângela, uma vez ela estava participando de uma reunião e a pastora colocou a mão na cabeça dela e ficava. E aí a Rosângela olhou para ela e falou assim: para de me empurrar. E a mulher falou assim: você está endemoniada, você está resistindo ao espírito. Só se for espírito de porco. É claro, você não estava aqui.
Você está me empurrando.
O objetivo de todo cristão deve ser a mudança, mas não a mudança superficial, e sim a mudança interna. O objetivo do cristianismo é a mudança no nível do coração, que produz uma vida que glorifica a Deus. Não é o externo, mas é o interno. É você entender o que Deus quer que você faça e com qual motivo. Não é para você ser beneficiado em nada, é para que você glorifique a Deus. Então, a partir de hoje, eu vou chegar na igreja 10 minutos antes para poder cumprimentar os irmãos. Vou deixar de ver Bake Off para poder vir e chegar cedo. A gente chegava aqui para abrir a igreja, deixa eu expor o pecado, irmão. Chegava aqui para chegar abrir a igreja, a menina já estava aqui agora. Não sei o que aconteceu, a gente precisa fazer uma oração de imposição de mão. Mas, gente, você define a coisa e aja dessa maneira. Olha, eu vou chegar mais cedo. Vou chegar mais cedo porque eu vou poder cumprimentar os irmãos, vou poder interagir com as pessoas. Na hora da escola dominical, que tiver um intervalo, você faz tudo que você tem que fazer no seu intervalo. Você não vai fazer xixi na hora da dominical, nem tomar água na hora da dominical, porque agora é a hora da dominical. É como na escola, é como no trabalho. A gente tem que tomar certas medidas para glorificar ao Senhor. O objetivo do cristianismo é uma mudança do nível do coração, que produza uma vida que glorifica a Deus. Isso significa que as prioridades de Deus se tornam suas prioridades. Então não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus. E é, em primeiro lugar, Deus; segundo lugar, a família; terceiro lugar, a igreja. Seu relacionamento com Deus é Deus. Ah, mas o fulano de tal apareceu naquela hora X. A minha hora agora é a hora de ficar com o Senhor. É uma emergência? Beleza. Não é uma emergência? Senta e espera. Nós temos colocado as prioridades do mundo, as nossas prioridades, na frente das coisas de Deus. No campo da música, a gente começou a falar e eu acabei não completando com esse exemplo. A gente ouvia música pagã. E às vezes você está na sua casa e aí chega uma pessoa de fora e fala assim: eu não vou pôr um louvor porque a pessoa não é cristã, eu não quero incomodar essa pessoa. Mas quando você vai na casa dela, ela coloca a música que ela quiser e você é obrigado a ouvir. Por que a gente não pode colocar o que é algo que glorifica a Deus? Por que a gente tem que se submeter a essas coisas, pelo menos dentro do âmbito do nosso lar, que é o que nós fazemos? Isso significa que as prioridades de Deus se tornam suas prioridades. O que Ele diz em sua palavra é importante para Ele, e então se torna importante para você. Lendo as Escrituras, você vai conseguir identificar aquilo que é realmente importante no âmbito de Deus, e você vai começar a aplicar isso também na sua vida. Para a pessoa que é motivada nela mesma: meus pensamentos, meus motivos, minhas crenças e meus desejos. O foco de mudar de eu, sendo o principal para o prazer e glória de Deus, faz com que não sejam mais os meus pensamentos, mas seja a glória de Deus, os desejos de Deus, prazer de Deus, palavra de Deus e adoração a Deus. Deus, Ele está no centro. E nós temos permitido que o humanismo coloque o homem no centro. Tem uma lei aí que eu ainda não compartilhei, porque eu ainda estou pesquisando. Um amigo meu me compartilhou, e aí eu vi algumas coisas erradas ali naquele texto que ele mandou. Ontem o Gabriel Sampaio mandou para mim, que é uma lei que está tramitando, se não me engano, é na Austrália, que a criança, até com um mês de vida, uma coisa desse tipo, ela pode ser morta, um aborto pós-vida, entendeu?
Morta.
É.
Assassinato.
Então, quando a pessoa me compartilhou, ele falou assim, na chamada em português estava, que o Congresso, não sei das quantas lá, do país, não sei das quantas, com 7 dias de vida. Mas quando eu vejo chamada em inglês, aparece 28. Então não sei. Independente. Independente. O que está se tramitando na conversa, aparentemente, eu não sei dizer se é verdade, é que vai se poder matar uma criança depois de nascida. Então nós estamos vendo que não importa o que Deus pensa ou o que os outros pensam, imagina, importa o que eu acho. Se nasce uma criança, se isso realmente for verdade, se nasce uma criança e aquela criança não foi querida ou nasceu num contexto que eu não quis, que acontecia muito, em que se nascer menina, mata, se nascer menino, fica. Ou na época lá do Egito, lá, se for menino, mata, se for menina, fica. Os homens, eles estão começando a tomar umas decisões meio malucas desse tipo. Porque o foco é quem? Eles e apenas eles. Essas mudanças ocorrem dentro do homem interior, antes de serem evidenciadas no comportamento. O que é o batismo? Definição clássica do batismo é a expressão exterior de algo que existe dentro do seu coração. Então eu atesto perante Deus, Santíssima Trindade, Deus, anjos, Satanás e seus demônios, e a sociedade, o mundo que nós vivemos, que eu não sou mais aquele que eu era. E é uma prova real de que eu estou um símbolo de que eu vou ser uma nova criatura. Em Deus eu já sou. 1 Coríntios diz que eu sou uma nova criatura, todas as coisas se passaram, tudo se fez novo, mas dentro do meu cronológico eu vou desenvolver uma luta ferrenha, como o apóstolo Paulo fala, vou esmurrar meu corpo para aquilo que está errado, dentro da palavra, em relação à minha vida, eu mude. É um símbolo. O homem interior e a vida interior. O que é esse homem interior? A Bíblia tem muito a dizer sobre o funcionamento do homem interior e o comportamento resultante desta transformação. Efésios 4:17. Quem leu por último?
Não foi a
Menise.
Não foi eu, não.
Foi sim. Menízia, Efésios 4:27. Pode ler.
Nem deis lugar ao diabo.
Não.
4:27?
4:17.
Ah, 17.
Falei 27? Perdão.
Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos.
Quem está falando isso? Quem escreveu Efésios?
Paulo.
Escrevendo para quem? Crente ou não crente?
Para a igreja.
Para a igreja de Éfeso. Quem era o pastor da igreja de Éfeso?
Timóteo.
Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso. Então ele está falando com Timóteo e falando com a igreja. Não está falando com não crente. Ele fala: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que é a mudança do homem interior? É uma mudança de comportamento, não mais conforme o mundo age, mas como Deus quer que você aja. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Daniel verso 12 e o Nicolas verso 13. Repete o 12 e lê o 13, por gentileza.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros de seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas ofereceis a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça.
A diferença do homem antigo para o novo homem é a mudança interior. Você não permite que o pecado reine. Ou seja, você não consegue controlar ele de maneira nenhuma. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. É o 2. Não, agora tá certo. Eu alterei a ordem, porque vocês falaram que ele era dois. É a sequência, sempre a sequência.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O dois também?
Tá bem.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Qual que é a forma de Deus?
Deus.
A forma do mundo é a minha vontade, o meu desejo, o meu querer. Então nós temos que nos conformar com a forma das Escrituras. Por isso que quanto mais você lê, quanto mais você busca Deus, quanto mais você ora, o que acontece é que você vai entender cada vez mais na sua mente que se você está certo ou se você está errado. E se você está errado, você tem condição de, tendo esse conhecimento, você mudar a sua vida. A renovação da mente mencionada em Romanos capítulo 12 é um aspecto da mudança no coração. Ser transformado é a palavra grega metamorfo, que traduzimos como metamorfose, significa transformar, mudar, transfigurar e transformar. É a figura da lagarta no casulo, em que aquela lagarta ela se transforma numa borboleta através de todo um processo que demora um tempo específico para cada pessoa, para cada bicho lá, cada ser, e que depois disso ele se transforma na borboleta. Até lá não adianta você querer adiantar. E aí eu lembro que nosso pastor de São Paulo, ele contou uma ilustração de um cara, de ele, né, disse que foi ele, né, em que ele viu um casulo e a borboleta lá tentando nascer, né, ele viu o movimento lá dentro do casulo e ele pegou um estilete com muito cuidado, foi lá e cortou para facilitar. A borboleta caiu no chão e morreu, não tinha forças porque ela tinha que desenvolver aquela força exatamente para poder nascer. Então essa condição é uma condição que nós temos, que nós temos que realmente nos transformar da lagarta, que é aquele que vive no mundo, para a borboleta, que é da condição do Senhor.
Pastor, enquanto você falava desse exemplo da lagarta, me vinha à mente assim, esse processo da lagarta até a borboleta, me vinha a questão assim, uma imaginação assim, que esse processo da lagarta é a gente na Terra. O processo progressivo, todo o terreno na terra, e a borboleta seria uma eternidade mesmo.
Amém. O teu coração transformou-se na salvação de um coração de pedra que odiava a Deus, para um coração de carne que é capaz de amar a Deus. Mas as nossas ações e atitudes muitas vezes atestam que nós continuamos odiando a Deus. Amar a Deus não é uma declaração. Oh, Rosângela, eu amo você. Não, essas são as minhas atitudes no dia a dia, tá? Ezequiel 36, 26. Que gosta de pastel? Ezequiel 36, 26. Tá muito errado aí, meu irmão. Ah, pode voltar mais aí.
Já tem Ezequiel.
Ah, tá.
Ezequiel o quê?
36, 26.
36, 26. dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne.
Tá, me ajuda aqui. Você é o Gabriel, Rafael?
Gabriel.
Tá, Gabriel. Olha esse versículo. E quem está fazendo essas coisas? É o homem ou Deus?
Deus.
Tá? Então, quem que vai nos dar um coração novo?
Deus ou... É, Deus.
Deus. Quem vai pôr dentro de nós um espírito novo?
Deus.
Quem que vai tirar de nós o coração de pedra?
Deus.
E quem vai nos dar um... quem vai nos dar um coração de carne?
Deus.
Então, a ação é de Deus. Nós não temos condição de... Mas naquilo que nos é exigido e esperado, nós temos que fazer a nossa parte. O teu coração transformou-se na salvação de um coração de pedra que odiava a Deus para um coração de carne capaz de amar a Deus e de o servir e de o adorar. Assim como uma borboleta de forma alguma se parece com a lagarta, você também não deve mais ser moldado ou parecido externamente com os valores morais, comportamentos e crenças do mundo. As pessoas não podem ver em você os valores do mundo. As pessoas têm que olhar para você e ver algo diferente. Se você gostava de encher a cara, as pessoas não podem ver você naquele mesmo contexto. Se você é uma pessoa que fazia aquelas piadas jocosas, mentirosas, aquelas piadas permissivas, as pessoas não podem ver isso sendo proclamado pela sua boca. Não é uma coisa apenas de você. Você tem que ser sal da terra e luz no mundo. É uma atestação de que você é filho de Deus e você é salvo. Efésios capítulo 5, de N. Efésios 5, verso 8 e 9.
Pois, outrora eres. Outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade.
Só até aí. Você era o que antes de ele?
Uma pecadora.
Trevas.
Trevas.
E agora você é o que?
Luz.
Se você era treva e você agora é luz, você tem que andar como filho da? Da luz. Esse tipo de mudança mental só ocorre quando o Espírito Santo muda seu pensamento por meio do estudo consistente da meditação na Palavra de Deus. Se você quiser mudar o seu jeito de ser, à parte do estudo das Escrituras, você não vai conseguir nada. Se você não ler a Palavra, se você não estudar a Palavra, se você não vier aos cultos, se você não assistir às escolas dominicais, se você não dedicar durante a semana um tempo de meditação na Palavra de Deus, você vai ser o mesmo. O mesmo. É o seu esforço, a sua diligência através da orientação do Espírito Santo que vai fazer com que você mude e seja transformado. Agora, se você é alimentado só com porcaria do mundo, televisão, Netflix, internet, Facebook, Instagram, só porcaria, 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 piadinha, mentira. Como que você vai gerar alguma coisa boa? Uma hora de igreja, será que é o que vai fazer diferença na sua vida? Enquanto você é bombardeado todos os outros dias da semana? É muito mais fácil você ceder ao desejo da sua carne do que à vontade do Espírito. Agora, se você está em busca diligente do Senhor, está meditando, pastor pregou domingo e eu fico pensando nas dores de semana, tento buscar algumas implicações, tento aplicar na vida, o que acontece é que você vai ser uma nova criatura, você vai mudar.
É aquele exemplo que o Senhor Jesus deu, né? A sua casa está fundamentada na rocha ou na areia? Quando vier as tempestades, se for na rocha, vai ficar firme, se for na areia, vai ser derrubado.
Esse tipo de estudo permitirá que você saiba qual é a vontade de Deus para você. Pastor, eu não sei o que fazer da minha vida. Vai estudar a Bíblia. Vai ler as Escrituras. Se você não degustar isso alguma vez na sua vida, de Deus realmente falar com você através da palavra, no momento em que você está em leitura e oração, você vai continuar dependendo de homens. Não foi esse o objetivo de Cristo, rasgar o véu. Sim, eu estou aqui. Eu sou o pastor dessa igreja. Pela graça de Deus e pela misericórdia do Senhor, eu sou o seu pastor. Mas o seu relacionamento com Deus, ele tem que ser fluido o suficiente para ele falar com você. Você não precisa todas as vezes consultar o pastor o que tem que fazer. Pode sim, não há problema. Mas o seu relacionamento com Deus que tem que definir as suas mudanças. Romanos 12, 2. Nós já lemos, mas vamos de novo. Luísa?
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
E se você não transformar-se pela renovação da vossa mente, você vai deixar de experimentar o quê?
A boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
E aí você fica reclamando que você não vive o melhor de Deus. Por quê? Porque você não se conforma à palavra. Você se conforma ao quê?
Ao mundo.
Então, você vai lá, um exemplo bem humano. Você convida uma pessoa, você tem uma plantação, e você convida um agrônomo para te ajudar a produzir mais. Uma plantação de soja, de milho. E ele fala para você, olha, você tem que usar o fertilizante tal, você tem que umedecer a terra e fazer de tal maneira. Olha, a profundidade da semente tem que ser essa profundidade. Você tem que ter esse e esse procedimento. Você paga o cara e o cara vai embora. Aí na hora de plantar, o cara falou, planta essa semente a 5 centímetros de profundidade. Você fala assim, ah, qualquer lugar que eu puser tá bom. Não vou molhar antes não, vou molhar depois. Fertilizante, ele me falou para comprar o fertilizante tal. E eu vou comprar mais barato. Qual vai ser o resultado? Muitos médicos hoje têm falado assim, olha, você vai tomar esse medicamento, mas não compra genérico. Aí você vai e compra genérico. Toma o remédio. Não dá efeito. Aquele médico não presta. Você segue as instruções? Tomou o remédio na quantidade de vezes correta? Tomou no horário certo? Tomou antes das refeições ou após as refeições, como foi ordenado? Então nós temos que entender que as mudanças que as Escrituras nos comandam é, nós temos que nos transformar segundo o padrão de Deus, e nós fazendo assim, nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E se eu não fizer? Eu vou viver ao contrário. Porque senão a palavra de Deus é mentirosa. Se ele fala que você precisa ler, você precisa orar, e você não lê e ora, e você está tudo bem, espera um pouquinho, qual que é o sentido da palavra de Deus?
Tem um talvez, né? Talvez viva, talvez não.
Não há passagem melhor para descrever as mudanças que devemos passar do que aquela que encontramos em Efésios, próximo, Efésios 4. 22, 23 e 24. Quem que é agora?
Agora.
Quem que leu por último?
Ah,
é Rosângela? É você, Rô. Efésios 4, 22, 23, 24.
No sentido de que, enquanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais um novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade.
Tá, então uma coisa que a gente tem que entender é que ele está fazendo novamente uso de uma metáfora, uma comparação, como uma roupa. Então você está vestido com as vestes do velho homem, que é o engano, a mentira, e todas as coisas que nós já trabalhamos lá, das obras da carne. Você tem que tirar essa roupa, mas você não pode ficar desnudo. Você tem que vestir uma nova roupa. Lá no Evangelho de Mateus faz um exemplo muito interessante dentro dessa mesma ótica. Você que tem um demônio dentro de você, você consegue expulsar esse demônio de você. Esse demônio, ele vai andar procurando onde pode habitar. E ele não encontra. E ele fala, vou voltar de novo para ver se aquela pessoa, ela está liberada. Quando ele chega lá, vê aquela casa vazia, não há nada no lugar. Ele entra e entra com 7 piores. Nesse versículo de Efésios, ele fala que não basta você deixar de fazer o que é errado. Você tem que passar a fazer o que é certo. Então você tira essa vestimenta que é errada e você coloca uma nova vestimenta, a vestimenta do fruto do Espírito. Se você agia com ódio, você começa a agir com amor. Se você pensava apenas em si mesmo, você começa a pensar no próximo e tenta ajudar o próximo. Aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. Aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe para ajudar aquele que precisa. Você vê em todos esses versículos a condição de você estar vestido com uma roupa ruim, tira e põe uma nova. A nova versão King James, é uma versão da Bíblia, diz desta forma, Efésios 4, 22 e 24. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a seres renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Uma coisa que, uma atitude que não é feita uma vez só, mas é todos os dias. Amanhã, dia 4 de abril, você vai acordar e você vai ter que matar o velho homem. Você vai identificar por segmentos do velho homem, você vai ter que falar assim, essa roupa eu não vou vestir, eu vou colocar ela para lavar. Não vou usar essa blusa porque ela tá com fedor de suor. Essa meia está com chulé, não vou usar de novo. Esse chulé espiritual, você joga lá para lavar, você pega uma coisa limpa. É assim o trabalhar, que é o exemplo que a Menisa falou, é algo que começa no nosso sim e vai até na toque da trombeta ou quando nós fecharmos os nossos olhos aqui devido à morte. Amém? Amém. Senhor, te louvamos, Pai. Te agradecemos porque Tu és bondoso, bendito. Agradecemos porque Teu amor, Pai querido, nos constrange. Agradecemos, Pai querido, porque o Senhor tem nos capacitado a nos revestirmos de novas vestes. Agradecemos, Pai querido, porque o Teu amor é tremendo e nos constrange. Que nós possamos, Pai querido, ser capacitados pelo Senhor a mortificar a nossa carne dia após dia. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.